significa que o Estado tem que garantir uma boa escola pública. Se uma família entende que o seu filho não deve, por alguma razão, de preconceito, religiosa, de estatuto social ou outra qualquer, o seu filho não deve frequentar a escola que recebe todos e deve fazer um contrato com uma empresa privada, naturalmente sujeita-se às leis do mercado, sujeita-se às regras do contrato que estabeleceu com essa empresa privada. Cabe aqui uma exceção, que é dos alunos que frequentam escolas privadas em contratos garantidos pelo Estado, no sítio, nos locais onde o Estado não garante escola pública, que é o seu dever. E aí o Estado supletivamente contrata um privado e aí é razoável que esse aluno aceda a todas as regras que estão consagradas para o ensino público. Parece-me que da leitura da Constituição isto é bastante limpo e que está, aliás, bastante estabelecido na sociedade portuguesa.
Muito obrigado. Para intervir pelo PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os senhores peticionários. A expansão e consolidação da escola pública e do ensino universal, obrigatório e gratuito, consagrado na Constituição, é uma das mais importantes e estruturantes conquistas do regime democrático. Tal desiderato, os avanços já alcançados e outros que ainda é necessário perseguir, concretizam-se essencialmente na rede, continuamente melhorada, de estabelecimentos públicos de ensino, que cubra toda a população, assim como a criação de condições materiais para a frequência da escola pelas crianças e jovens, permitindo o desenvolvimento das aprendizagens e a sua formação integral. É nesse sentido que o PCP tem apresentado sucessivamente um conjunto muito importante de propostas legislativas que vão da melhoria das condições para a fixação de professores e técnicos superiores especializados ao apoio às crianças e jovens e respectivas famílias. É o caso da gratuitidade dos manuais escolares, iniciativa que se deve ao PCP. Só para recuar a um passado muito imediato, recordemos propostas apresentadas pelo PCP em sede de discussão do Orçamento de Estado, designadamente as alterações aos escalões da ação social escolar, as refeições escolares, o leite e a fruta escolares gratuitos para todos os alunos da escolaridade obrigatória, as visitas de estudo gratuitas e ainda a gratuitidade dos cadernos de fichas. Como se sabe, estas propostas foram rejeitadas pelo Partido Socialista com maior ou menor cumplicidade dos partidos da direita. Concretamente, a gratuitidade dos cadernos de fichas, medida urgente complementar à gratuitidade dos manuais escolares, já que representam ainda um encargo significativo para muitas famílias e são um entrave à igualdade de condições, contou com o voto contra também da Iniciativa Liberal e com as abstenções do PSD e do Chega, os mesmos que aqui hoje vêm reclamar a gratuitidade dos manuais para os alunos das escolas privadas. Aliás, senhores deputados, na sua proposta e numa contradição insanável com aquele sentido de voto, a Iniciativa Liberal abrange expressamente, e vou citar, outros recursos didático-pedagógicos. Senhores deputados, defensor da escola pública, procurando contribuir permanentemente para a sua valorização em todas as dimensões, incluindo a melhoria das condições dos seus alunos, o PCP respeita as opções das famílias, mas não acompanha as propostas hoje em debate. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os peticionários e agradecer por trazerem este tema a debate, sendo que nesta temática o PAN entende que é importante que não nos coloquemos em nenhuma trincheira, porque não podemos confundir o direito à gratuitidade do ensino e o direito à educação, desde logo também com o direito à liberdade de aprender e de ensinar e aos contextos de vida de cada família e cada criança, cujas necessidades podem levar a que efetivamente tenham de recorrer ao ensino particular, sem com isso querer dizer que tenham capacidade financeira para suportar tudo o resto que daí advém. O que não podemos aceitar é que num contexto, seja por um lado de inflação, seja por outro de um país que continua a ser a duas velocidades, tenhamos realidades em que temos municípios que já têm capacidade para apoiar com os manuais, por exemplo, alunos que estão no privado e outros que não têm, havendo assim uma clara desigualdade entre crianças e jovens que estão no sistema de ensino. Por outro lado, acontece também que os cadernos de apoio nem sequer são gratuitos para alunos do público. E, portanto, temos aqui, de facto, para suprir algumas necessidades que ficam, mais uma vez, à mercê da vontade ou não dos municípios e, mais uma vez, um país a duas velocidades. Por outro lado, importa dizer que esta medida da gratuitidade, do alargamento da gratuitidade dos manuais escolares também ao privado, também tem um cariz ambiental, que a reutilização dos manuais pode ter, de facto, aqui um papel importante na pegada ambiental, a par da justiça social. E, portanto, não podemos olhar com preconceitos ideológicos para esta matéria, sob pena de falharmos perante famílias que possam necessitar e também de falharmos naquilo que são as metas da reutilização e da economia circular com que nos comprometemos.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os peticionários. O facto de não acompanhar os seus argumentos não significa, pelo contrário, que respeite menos o seu ato de cidadania e que agradeça menos este debate ser trazido à Câmara. Mas, efetivamente, o entendimento que o LIVRE faz dos princípios constitucionais que são citados na petição é inteiramente diferente e até divergente daquele que os peticionários fazem. O princípio da igualdade deve ser assegurado dando oferta e possibilidade de o ensino público chegar a todo o país e a todos aqueles que dele necessitem. A liberdade de aprender e de ensinar deve ser respeitada, garantindo a possibilidade de fundação, de escolas privadas e cooperativas, a todos os que os desejem fazer e que, quem as quiser escolher, as escolha. E depois o princípio de utilização racional e razoável de recursos do Estado, que não são infinitos, faz-nos pensar que deve ser prioridade dos poderes públicos assegurarem os manuais escolares gratuitos no ensino público, no qual nós estamos numa posição, enquanto Parlamento, que é análoga a que cada uma das direções dos institutos de ensino privado ou cooperativo podem desejar oferecer os manuais gratuitos, se assim o quiserem. No caso do ensino público, é o Estado que está na posição de achar que deve utilizar os seus recursos para assegurar os manuais gratuitos no ensino público. Onde é que há aqui uma exceção? Há uma exceção para aqueles cidadãos que, não tendo acesso ao ensino público por não chegar o Estado à sua área de residência, estejam em escolas que têm contratos de associação com o Estado e aí os manuais devem ser gratuitos. Mais longe do que isto, vê-se mal quem deseja uma utilização razoável dos recursos do Estado que se possa exigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Palmira Maciel, nós, PSD, não temos nada contra a escola pública. O PS é que tem tudo contra a escola privada e cooperativa e contra os seus alunos. A diferença é esta. Nós não temos nada contra a escola pública, muito pelo contrário. E, aliás, o PS, se não tivesse nada contra a escola privada e cooperativa, não teria chumbado todas as nossas propostas ao nível do Orçamento de Estado, que foi aprovado há bem poucos dias. E, portanto, aquilo que o PS faz também nesta matéria, senhores deputados, é criar dicotomias para dividir, porque gosta de etiquetar os portugueses em primeiros de segunda, com manuais verdes e outros cor-de-rosa, e depois atribuir-lhe os direitos que bem entende. Nós estamos a tratar da educação, e na educação há uma escolha que se faz, que é a escolha do percurso, e essa escolha compete às famílias e aos filhos estarem na escola que querem frequentar, e o Estado deve apoiar essa escolha, senhora deputada. Por muito que custe o PS não manda nas escolhas das famílias, não mandam nisto tudo, devem respeitar as escolhas das famílias e dos seus filhos, e é isso que devem fazer. Mas não é depois, indiretamente, como é que o fazem? Indiretamente, não apoiando aquilo a que os jovens e crianças têm direito também de estudar num estabelecimento que fique fora do ensino público. Mas é isso que os senhores inviabilizam, penalizam indiretamente uma escolha que é feita em função do estabelecimento escolar. Não é uma escolha, mas que o Estado deve apoiar. em igualdade de circunstâncias, porque é isso que falamos. O direito à educação é uma liberdade que não pode ser cortada ou constrangida. Aliás, e nem é o PSD que diz isso, é a senhora Provedora de Justiça que diz na sua recomendação exatamente isto, que a lei que existe atualmente deve ser mitigada com outras iniciativas, porque ela percepciona a realidade concreta dos portugueses e o PSD, não o faz. Porquê? Porque a senhora Provedora percebe que a escola pública alberga pessoas com maiores e menores capacidades financeiras, mas a escola privada e cooperativa também. E é esta realidade que os senhores não conseguem aceitar, porque para vós a sociedade é branca ou é preta, vocês gostam de dividir, ou são ricos ou são pobres, e em função disso estejam de mão estendida que o PS depois diz qualquer coisa. Não, não é um disparate. E queria concluir dizendo o seguinte, senhores deputados, é que as entidades que foram convidadas a pronunciar-se no âmbito desta petição deixaram o PS e a esquerda a falar sozinho, porque a maioria delas definiram que deve ser alargado o apoio e deve ser permitido a gratuitidade a todos os alunos, independentemente da relação jurídica e da natureza jurídica do estabelecimento escolar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim chegamos ao fim dos nossos trabalhos de hoje. A próxima reunião plenária é sexta-feira, dia 2, às 10 da manhã. Apreciaremos a proposta de inquérito parlamentar número 4 do Chega, depois três projetos de lei do Bloco de Esquerda sobre regimes de voos e os projetos que com ele são arrastados, depois o projeto de resolução da Iniciativa Liberal para a revisão do PRR e os projetos que com ele são arrastados, depois o projeto de lei do PS sobre a reparação de danos emergentes e acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e projetos que com ele são arrastados, e teremos no fim votações regimentais. Muito boa tarde a todos. Peço desculpa, a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha tem uma nota. Faça favor.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada. É só para dar conta que foi retirado o projeto de lei 355 do PAN, que procede à revogação da portaria 252-A de 2022, 17 de outubro, uma vez que a mesma já está caducada. Obrigada.
Muito obrigado. Estão concluídos os nossos trabalhos. Bom 1º de dezembro.